O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Olá amigos da Rádio Jornal na web e também nas plataformas digitais, a versão rádio do blog do torcedor está no ar. Isso, dá boa noite a quem vai fazer o programa hoje com a gente. Primeiro, abraçar de novo meu amigo Marcelo Cavalcante, recuperado da Covid. De volta aí ao programa, Marcelo, tudo tranquilo, um abraço.
Abraço, Marcos, abraço os amigos, estou de volta aí, pelo menos não no estúdio, mas pelo menos estou participando do programa, já estava com saudades.
Tudo tranquilo, né?
Tranquilo, na paz. Pronto para a gente conversar.
Meu amigo Pedro Alves, tranquilo Pedrinho, boa noite.
Certo, Marcos, boa noite para você, pro Marcelo Cavalcante, um prazer ter você de volta, Marcelo, recuperado finalmente, um abraço também, João, e ouvintes do blog do Torcedor no Ar.
E comigo, fechando aqui o programa, a nossa mesa de hoje, João Vitor Amorim. É hoje, João?
Não, boa noite, Marcos, boa noite, Marcelo e Pedro. É hoje, é o terceiro programa, então faltam 7.
Terceiro só? Minhas contas são mais. É, João prometeu, Marcelo, que na 10ª participação dele no programa, ele vai soltar uma bomba aqui, pra realmente nossa audiência pipocar.
O Santa Cruz tá acabando com o meu estoque de bombas, viu?
Peraí. Que tipo de bomba que ele vai soltar?
Aí é mistério, né? Daqui a 7 programas.
Porque se for, não quero estar aí, não. Se for o que eu tô pensando.
Bom, gente, vamos ler agora as manchetes, o que vai ser destaque no programa de hoje, desta terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Haja confusão no Santa Cruz. Galo pede demissão, diz que o clube precisa evoluir. Presidente o chama de covarde e Bolívar é o novo treinador. Sport segue contratando e qual a avaliação do time sob o comando de Humberto Lousa? Náutico versus arbitragem, por que tantos alvirrubros se queixam dos árbitros? E vamos também homenagear alguns goleiros históricos do futebol pernambucano na segunda parte do programa e também falar um pouquinho do que aconteceu hoje e o que vai acontecer amanhã na Champions League. E tudo isso com a participação de você, nossos ouvintes internautas, não é isso, Pedro Alves?
Exatamente.
Que formas podem participar com a gente?
Exatamente, Marcos, convidar todos os ouvintes a mandar mensagem aqui pelo painel interativo, se não no YouTube da Rádio Jornal, também no Twitter da Rádio Jornal e do blog do torcedor, manda lá sua mensagem, pergunta, enfim, opinião, que a gente vai ler aqui no programa, ao longo de todo o programa, a gente vai comentar aqui em cima dela também.
Isso, já tem gente participando aqui no chat, a Vânia, o Júnior Silva dando boa noite pra gente. Boa noite, já a gente lê as primeiras mensagens do programa, que claro, vai falar muito do começo do Santa Cruz, que é um clube que vem tendo muitas mudanças do domingo para cá. Mas antes, vamos ler o que está sendo notícia no blog do torcedor agora. No esporte, Milton Bivar diz que vai demorar um pouco mais sobre o patrocinador master do clube. Santa Cruz encerra, olha essa notícia, viu, João? Santa Cruz encerra estágio não remunerado de Carlinhos Bala. Ex-jogador afirma que a diretoria foi pressionada pelo Inferno Coral. Já a gente solta um áudio do Bala explicando essa situação, que ele é tão curta a passagem dele pelo Santa no momento. Milton Bivar afirma que lateral direito Rainer está 80% acertado com o Sport, o Rainer que era da equipe do Cuiabá. E na Europa, Real Madrid e Chelsea empatam na ida das semifinais da Champions League. São as notícias que estão em destaque agora no blog do torcedor, blogdotorcedor.com.br. Antes de entrarmos aqui no assunto Santa Cruz, que vai ser nosso primeiro tema do programa, só falar aqui dos aniversariantes do dia. Hoje o Ademar, lembra dele, João? Ademar, aquele jogador que foi de São Caetano, chutava muito forte.
Canhoto, é?
Não, um atacante. Chutava muito Ademar forte, tinha um chute muito forte mesmo. Está completando 48 anos hoje. E assim como o Alberto.
Ademar que foi sensação da Copa João Avelange.
João Avelange, 2000.
Vasco acho que foi artilheiro, acho.
O Vasco foi campeão e o São Caetano foi o vice. Pela confusão toda no primeiro jogo em São Januário e no Maracanã no jogo seguinte. O Vasco foi o campeão, mas o São Caetano na época jogava muito e o Ademar era o atacante daquele time. Alberto, ex-atacante do Náutico, do Santos e do Palmeiras, também fazendo 45 anos hoje. E também foi no dia 27 de abril que ocorreu a inauguração do Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho, muito simpático Pacaembu, em 1940, com a rodada dupla entre Palmeiras 6-2 no Curitiba. Zequinha, do Curitiba, fez o primeiro gol da história do estádio. No outro jogo, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 4-2. E no mundo da música, é aniversário de Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial. Curte, João, Capital Inicial?
Eu acho uma banda interessante. Eu sou de um estilo mais regional, né? Num estilo mais forró. Mas eu curto. Capital Inicial tem belas músicas.
E aí, Marcelo?
Em homenagem a Pedro, eu vou dizer aí o seguinte. Contra todos e contra ninguém. Nunca sabe. Eita, até esqueci a letra.
Eita, eu ia cantar contra aqui, todos e contra ninguém.
Contra todos e contra ninguém. Nunca tantos. Eita, agora eu esqueci. Deixa eu pegar a letra aqui.
Isso. De Ouro Preto, Capital Inicial hoje. Também fazendo aniversário, nossa homenagem aí ao mundo da música. Mas vamos aí falar do Santa Cruz, que realmente muitas mudanças desde domingo para cá. Então, o nosso primeiro assunto de hoje é o Santa Cruz Futebol Clube. Isso, o Santa desde domingo vem com muita mudança, né? O Tricolor perdeu pro 7 de setembro por 2-0 no Arruda. No dia seguinte o Galo pediu demissão e falou muita coisa ruim pro Santa Cruz, que foi publicado nos próprios canais do clube. E ontem à noite já chegava a informação do Bolívar, que é o novo técnico do Santa, que foi anunciado hoje oficialmente. João, você tem sido crítico, né, dessa gestão do Santa, e eu tenho assinado embaixo quase tudo que você diz. Você crê que o Bolívar possa salvar esse ano do Santa Cruz?
Não acho, porque talvez o Bolívar fosse interessante se o Santa estivesse numa situação de um time mais organizado, de uma estrutura melhor. Eu acho o Bolívar muito verde para o momento do Santa Cruz. Eu acho que é um treinador que precisava hoje, eu acho que era para ser um treinador que conhece o Santa Cruz, que não fique aqui reclamando como o Galo fez, porque o Galo veio do Atlético Mineiro, da Seleção Brasileira, veio com esse costume, e ele não estava mais nessas equipes. Aliás, há muito tempo o Galo não trabalha como treinador de uma equipe desse nível estrutural. Então ele sabia o que estava acontecendo, ele inventou uma desculpa para correr. Ele viu que não tinha condições de conquistar nada com o Santa atual e correu. E por isso ele foi antiético, né? Falou algumas coisas realmente que não eram para ter sido faladas no ar.
Foi constrangedora, né?
Constrangedora, a forma como ele saiu.
A preparação física, né?
Não, sem dúvida. Foi desonesto com algumas pessoas, né? A forma como ele expôs o William Alves, o próprio Jailton, o preparador físico. Mas assim, o Bolívar ainda é uma aposta como treinador. O Bolívar tem pouco tempo de técnico. Eu não acho que o Santa precisa de uma aposta agora. O momento de aposta do Santa Cruz foi quando trouxe o João Brigatti. Ali era um momento de aposta, que se não desse certo ia tentar ao longo do tempo corrigir. Mas agora não. Já não deu certo. Duas vezes. Não deu certo com o João Brigatti e não deu certo com o Galo. Agora tem que vir uma realidade. Ah, mas quem? Aí não sou eu que trabalho, né, com uma busca de treinador. Mas tem. No mercado tem. Ou então uma pessoa que tivesse o mínimo de conhecimento do clube, o mínimo de conhecimento do elenco. Eu acho que eu torço muito para que o Bolívar me surpreenda e faça um grande trabalho, mas não estou confiante em Bolívar resolver o problema do Santa Cruz.
Marcelo, concorda com o João? Bolívar vai. É um bom nome para o Santa, Bolívar?
Não, eu só discordo de um ponto que o João falou. foi que Galo inventou uma desculpa para sair. Eu acho que Galo nem inventou uma desculpa. Eu acho que Galo até foi verdadeiro demais, assim, quando ele disse que o Santa Cruz precisa de no mínimo seis meses para mostrar condições de trabalho. Ou seja, externou que a coisa está bagunçada lá dentro. O que ficou ruim realmente foi externar. Ficou, colocou o Jairton Cinta numa situação complicada, né? Que é um profissional competente que já está aí há vários anos no futebol pernambucano, no Santa Cruz principalmente. É, a questão de William Alves também, que eu acho que foi uma coisa muito ruim, né? É, ele acha que ele abriu o verbo, saiu. Que, aliás, eu conversando com alguns tricolores, disseram, alguns eu até escutei esse rapaz, o que Galo fez foi até certo no sentido de mostrar que a situação do Santa Cruz não é boa, né? Agora, a forma como foi, eu discordo um pouco disso, porque eu acho que Galo não era nem para ter vindo. Se ele achava que isso, que estava ruim a situação do Santa Cruz, porque a coisa mais fácil do mundo hoje em dia é saber a situação dos clubes no Brasil. Um telefone com os amigos, um telefone para a imprensa, pesquisa na internet. O cara sabe qual é a situação do Santa Cruz. Nos últimos anos, os treinadores do Santa Cruz vieram. Vou usar até um termo que eu acho que Tininho usava bastante, o anterior presidente, né? O presidente antecessor de Joaquim. Olha, o cara veio, comprou o projeto do Santa, sabe a situação. O cara tem que saber que vem pegar um pepino grande e que está disposto a reerguer o Santa Cruz como um desafio e se reerguer profissionalmente, ou colocar seu nome na história. Enfim, o cara vem sabendo o que é a bronca. Por exemplo, Marcelo Martellotti, nos últimos anos que veio para cá, ele veio sabendo para cá.
Não reclamou de nada.
Ricardinho era outro que reclamava bastante. Sandro chegou para dar isso para mim, ó, Ricardinho foi embora porque reclamava todo dia, praticamente foi embora. Mas ele segurou, pelo menos o Pernambucano foi campeão, né? Se me corrijam aí se eu tô errado.
Foi, 2015.
Então, assim, salveiro. O cara tem que vir assim. Galo veio sem essa convicção. Achava, não sei o que passou na cabeça dele. Além de vir meio sem muita convicção, ainda complicou bastante, assim. Fez mudanças erradas, que a gente já criticou aqui. Né, escalou errado, fez essa situação que o João colocou agora que eu estou reforçando. Aí o ambiente ficou ruim. Agora o problema é que o que Santa Cruz vai fazer? Traz Bolívia, que eu também concordo com o João. Eu acho que a situação é tão difícil que trazer um treinador de fora que não conhece a realidade aqui para pegar esse pepino que é o Santa Cruz hoje, eu não sei se o Bolívia vai ser é o nome. Eu apostaria no nome da região. Um cara daqui, que sabe da força do Santa Cruz, conhece a rivalidade daqui, o mercado regional, sabe que é difícil. Olha, o Santa Cruz já contratou 15 jogadores, ou 17, não me lembro aí o nome, é um número desse. E Galo, antes de sair, já estava pensando em contratar mais. Imagina se Bolívar vai chegar agora e pedir o quê? Santa Cruz tem dinheiro para isso? Enfim. Eu só sei que é pepino atrás de pepino, meus amigos.
Pedro, 3 meses, praticamente, nem 3 meses ainda da gestão no comando do Santa, Brigatti, Galo e agora Bolívar. Por que você acha que o Santa chegou no nome do Bolívar?
É uma equipe que, na minha visão, está sem rumo, fora dos trilhos, e muito se passa por conta da gestão do Joaquim Bezerra, de um modo geral, porque eu não vejo organização nenhuma nesse trabalho que vem sendo implementado no Santa Cruz. Não tem lógica tudo que faz, muitas contratações, 3 técnicos em, como você falou, em 3 meses. Então mostra que o Santa Cruz está sem planejamento, sem rumo, sem nenhuma direção. E isso afeta diretamente no futebol. O Santa Cruz merece uma administração que tenha seu controle fora de campo, que atenda a alguns anseios da torcida, mas que também dê resposta dentro de campo. Santa Cruz é um clube, não é apenas para ser administrado em alguns setores. Como, claro, eles entraram com o discurso de que iam mudar o estatuto, de que iam modernizar a questão de todo o clube.
E até foi feito isso, né?
Mas não é só isso. O clube Santa Cruz, ele é muito maior do que somente resumir a esses 2 passos. Então, o futebol do Santa Cruz está deixando muito a desejar. Estão perdidos, como eu falei, acho que isso resume bastante o que eu analiso deste momento do Santa Cruz. E o cenário de ter 3 treinadores, eu acho que isso mostra muito como é que está a situação do clube. Não tem caminho, não tem norte nenhum.
Só um detalhe em relação a treinador, o Marcelo Cavalcante falou em treinador da região, eu acho também mas até treinador da região você tem que observar. Por exemplo, tem um cara que conhece muito o clube, tem que ser tratado detalhe por detalhe. Tem um cara que conhece muito o clube, tem uma história no clube, mas que eu acho que não daria certo hoje por tudo que o Galo falou, que é o Givanildo. Ele teria muita vontade de trabalhar, mas o Givanildo não tolera algumas situações, atraso de salário, falta de estrutura, tem a questão da concentração, e ele não vai ter essa estrutura no Santa Cruz. Então, já não seria um nome, porque ia dar no mesmo, ele ia continuar reclamando feito o Alexandre Galo. Tem um treinador, não estou aqui para estar indicando ninguém, mas tem um treinador que fez bons trabalhos recentemente, o Marcelo Vilar, que fez bons trabalhos no Ferroviário, que é do nível de competição que o Santa vai disputar, que conhece a Série C, né? Não é um treinador que não conhece. Eu acho que o Santa ainda, eu acho, né, que o Santa precisava cair na real. Hoje a briga do Santa é iniciar a Série C primeiro brigando para não cair. Eu sei que é muito doloroso pro torcedor do Santa ouvir isso, mas por tudo que aconteceu, é primeiro não cair. E eu acho que o Santa ainda tá procurando gente que brigue por acesso. O Bolívar fez um bom trabalho lá no Vila Nova, o Brigado fez um bom trabalho no Paysandu, quase subiu. Acho que a procura é essa. Mas eu acho que devia estar dentro da realidade. Dentro da realidade da competição e dentro da realidade do clube.
E além de estar dentro da realidade, João, eu acho que o Santa Cruz também deveria primeiro traçar um rumo. Chegar na diretoria de futebol e saber o que vão fazer. A saída de Galo, no mesmo dia, ter anunciado o Bolívar, eu não sei se é o caminho certo. Porque parece que foi uma contratação meio que na emergência. E o Santa Cruz, eu acho que nessa hora tem que parar pra pensar o que vai ser no futuro do clube. Porque, como eu falei, tá muito bagunçado. É jogador que é contratado e que é anunciado e o clube não sabe. Jogador que foi anunciado e depois dá pra trás. Então, parece que eles não estão sem rumo. Essa hora, na minha visão, acho que seria o momento da diretoria do clube dar dois passos atrás, saber o que está errado, analisar a situação e depois traçar um caminho em diante. O que o novo executivo de futebol do Santa Cruz fez, eu acho que foi bom, porque ele tira o peso da diretoria de futebol, que já está bastante desgastada, criticada nas redes sociais, e como ele chegou agora, ele quer dar a voz única para tentar demonstrar esse caminho. Mas aí, que tá? Eu não sei se ele está no caminho certo com o que está sendo feito na diretoria do Santa Cruz.
Eu discordo da forma como foi feito. Eu acho que essa gestão do Santa Cruz precisa colocar pessoas que entendem de futebol no futebol. Ok. O rapaz que assumiu, o Fernando, Fabiano, ele já é do futebol, ele já é do vestiário. Não. Ok. Mas não pode dar a chave pra ele.
Exato.
A forma como ele falou, até arrogante, a partir de agora eu sou o futebol do Santa Cruz. Só eu que respondo pelo... Sim, quem é você no futebol? Qual é a tua grande história? Rodrigo Caetano? É Rodrigo Caetano? Porque parecia que era um grande manager mundial. A partir de agora, só eu. Eu que respondo. Não tem ninguém. Eu que defino, eu que contrato. Peraí. Não pode entregar a chave do clube pra uma pessoa só, não. Porque dá no mesmo. Não,
ele chegou domingo, né? Foi anunciado domingo.
Eu
então não conhecia nem as pessoas que estão fazendo. Não que já estão fazendo um bom trabalho. Os diretores que estão no comando... No núcleo gestor do futebol de Santa Cruz, mas também não é assim, concordo plenamente, João.
Eu entendo essa sua fala, essa sua opinião, mas eu acho que essa fala dele era uma questão para administrar uma crise. Porque, como eu falei, os outros diretores do Santa Cruz, eles estão muito desgastados com a torcida. Então ele quer centralizar a fala em uma pessoa só, para poder ter uma única fala e não vozes distintas, entendeu? Um diretor fala uma coisa, outro diretor fala uma outra coisa. Então eu acho que ele quis centralizar uma visão do departamento de futebol.
Rapidinho, Marcelo, só para passar aqui, o torcedor Santa Cruz pode estar perguntando quem é esse Bolívar, né? Bolívar é aquele zagueiro do Internacional, jogou muito tempo no Inter, campeão, né? Muitos campeonatos do Internacional, jogou também no Botafogo. Como treinador, tem uma carreira que o maior destaque foi, de fato, o Vila Nova na Série C do ano passado, mas também já trabalhou no Novo Hamburgo, no Brasil de Pelotas, no Cianorte, e começou a carreira no União Rondonópolis e também passou pelo Barra de Santa Catarina. Então, um currículo ainda muito novo, né? Começando na carreira, Marcelo.
É verdade, mas e só para lembrar aí também, o Bolívar estava comandando o Vila Nova nos jogos contra o Santa Cruz no passado. É bom lembrar isso aí. Né? Acho que só na fase final foi que ele foi fora. Ele foi demitido no jogo contra o Ituano.
É, no comecinho do quadrangular.
Ele entrou em casa e foi demitido. É, exatamente. Agora, em relação ao diretor, eu concordo com o João quando falou aí da questão de passar a impressão de arrogância. E eu tive essa impressão também a primeiro momento. Mas depois eu fiquei lendo lá a nota oficial, e é uma coisa muito fria, né? A gente tá distante, a gente não tem um contato, o cara chega e já vai dando, dizendo, eu que mando, eu que não sei o que. Eu fiquei pensando, cara, calma, né? Vamos devagar aí. Mas depois eu fiz essa leitura que Pedro também fez. Esse rapaz, eu tô achando que ele tá querendo ser o escudo. Ó, ninguém fala desse cara não. Os caras tão lá, coitado, com a mão na cabeça. Vem pra mim. Eu acho que ele chamou a responsabilidade. Agora, ficou realmente uma... Como é chocoso, né? Assim, aquela coisa meio que arrogante, sou eu que mando e tal. Mas eu acredito que ele quis ter essa intenção de pelo menos diminuir um pouco a pressão em cima da diretoria, que é inevitável, né? Quem tá frente de tudo aí é a diretoria atual de Santa Cruz, e o Fabiano tá chegando agora.
E parecia muito combinado esse discurso, de verdade. Porque
não, eu concordo também.
Acho que foi combinado. Eu não acredito que uma pessoa ia chegar num clube que ele não conhece, nunca trabalhou, e dizer, sou eu que mando, a partir de agora eu que falo, ninguém fala. Exato. Com ninguém.
Mas
eu
acho que foi combinado.
Foi alguém que disse, ó, vai lá e fala isso para o pessoal esquecer os diretores.
Isso.
Isso, também acho.
Isso, exatamente, João. Concordo com você, cara. Concordo com você.
Botar
como,
nosso...
eu acho também que o discurso lá de Galo foi também uma coisa organizada agora. Só que acho que Galo meio que trocou os pés pelas mãos ali, exagerou na dose e... É, exagerou na dose do ponto de vista do que foi combinado, né? Eu tô aqui tentando imaginar. E ainda vem aquele discurso dirigente, a culpa da diretoria passada. Esse discurso aí, para mim, é querer tirar, né, a responsabilidade de si.
Pronto, o papo tá legal, mas vamos colocar nossos ouvintes internados também na conversa. É, Pedrinho, vou começar pelo painel, você lê aí as mensagens do YouTube.
Okay.
O pessoal tá comentando. É, o Carlos do R6, tá, boa noite pra gente, valeu, Carlos. E pergunta se o novo técnico que está chegando vai aguentar até o fim essa situação, porque o time corre risco de lutar para não ser rebaixado no Pernambucano. É verdade, Carlos. O Santa joga amanhã contra o Retrô, jogo importantíssimo, né? Jogo atrasado do Pernambucano. E se não vencer, vai para a última rodada contra o Afogados, precisando também de um resultado para não ir jogar o quadrangular do rebaixamento no Pernambucano. O Gerivan aqui, ele disse que é o pior técnico do Brasil, não gostou do Bolívar aqui, o Gerivan. É, o Renato está falando do Náutico, já a gente fala do Náutico um pouquinho, está se referindo aqui ao Náutico. E o Vladimir pergunta se essa franquia que o Santa anunciou hoje nos Estados Unidos faz sentido pelo momento que o clube vive, né? O Santa anunciou uma parceria hoje de formação de atletas nos Estados Unidos, um assunto que a gente vai debater mais à frente. E aí, pelo YouTube, Pedro?
Tem um Jean Carlos, não é o jogador do Náutico, acho que é um torcedor do Santa Cruz. Ele fala aqui que acha que isso não pega mal para o Santa Cruz, pega mal para Alexandre Galo. A instituição está mal hoje, mas pode muito bem voltar aos patamares melhores. E voltar à Série A e Sul-Americana no futuro, é a opinião do Jean Carlos. Tem o Thelmo Aguiar, ele fala que foi assim como é que Edinho fez, e o filme, nós já sabemos o final, é a opinião dele. É, tem aqui também o Júlio César Mendonça, ele deseja boa noite para a Rádio Jornal. E por que não damos oportunidades a um pernambucano como o Pedro Manta, que fez ótimos trabalhos no Afogados e agora vem fazendo um ótimo trabalho no 7 de setembro? Boa noite. Boa noite, Júlio.
Pedro Manta, sim, diga-se de passagem, impressionante o que ele consegue fazer, né, com esses times. O 7 de setembro jogou bem contra o Sport, lá, contra o Sport, perdeu 1-0, mais 2-0, 1-0, não foi? Foi 2-0. Gol do Thiago Lopes e do Mikael. Mas contra o Santa jogou bem, e o 7 era o lanterna na competição. Então, Pedro Manta, de fato, o que ele consegue fazer nesses times é impressionante.
E tem aqui o Edivaldo Gomes, ele fala que acha que é um dos erros que foi demitir os jogadores como Paulinho e Didira e não contratar outros à altura. É a opinião do Edivaldo.
Isso, só complementando, o André Farias diz que deveriam retirar Pipico dessa equipe, ele já deu o que tinha que dar, não tem rendido nada em campo, só está ocupando a vaga, criticando aqui o Pipico, o André Farias. O José Valdir dizendo que poderia ter trazido Zé Teodoro para o Santa Cruz de novo, lembrou aqui do Zé Teodoro.
Parou, né? Teodoro, rapaz?
É, o...
Deve ter parado já.
José Valdir, né? Lembrou aqui.
Eu acho que é
o Marcos.
Oi, Marcelo, pode dizer.
Falando do Manta, não sei se você lembra, quando o Campeonato Pernambucano começou, eu cheguei para você e disse assim, rapaz, eu nunca vi o Campeonato Pernambucano começar sem Pedro Manta.
É, verdade. Lembra disso? E tanto que, como ele não começou, já foi dose dupla, né? Treinou central e tá no certo.
Tem umas figurinhas carimbadas. Sérgio China, Paulo Júnior, Neco, Manta, tinha Adelmo Soares, né?
Isso.
Tempo aí. Agora, eu tava pensando até, o Marcelo falou nesse assunto aí de treinadores, eu vou até dar uma sugestão aí a vocês, quando quiserem, claro. Eu tava pensando ontem, Marcelo, vendo o Afogados atacar o Náutico, vendo o 7 de setembro atacar o Santa Cruz, vendo o Veracruz atacando o Sport em alguns momentos. São os nossos clubes, é um tema até de debate, né? São os nossos clubes ou os nossos técnicos da capital que estão mais receosos de controlar uma partida, ou os treinadores do interior, essa nova safra, ou a safra também do Pedro Manta, tá evoluindo o trabalho. Ousado, porque tá muito agressivo, os times do interior estão mais agressivos, né? Contra os da capital.
Eu tenho uma opinião sobre isso. Fala, Marcelo.
Eu acho que é a soma dos dois. Mas eu, desses clubes intermediários aí, eu vou citar o trabalho que está sendo feito no Veracruz. Desde o começo do campeonato, alguns jogos aí que o Veracruz perdeu, principalmente contra o Santa Cruz, o time do Veracruz fez um bom jogo.
Edson Miolo.
E acabou sendo derrotado. Uma limitação técnica, né? Não começa bem o jogo, daqui a pouco falta fôlego, muda a peça, aí não é a mesma qualidade técnica, aí cai de rendimento. Mas é um time bem estruturado, bem armado. Eu gostei de alguns jogos do Veracruz.
Eu acho
dentro da nossa realidade, tá? Não quero comparar com ninguém, não.
Eu acho que o que causou esses tipos de ofensividade aos times daqui de Pernambuco, os três principais do Recife, eu acho que é muito por conta da tática que o futebol hoje está vivendo. Eu acho que como os treinadores acabaram achando ali um perfil de jogar futebol com as táticas, com as linhas de marcação, eu acho que isso acaba nivelando as equipes mais fracas para as equipes mais fortes. Então eu acho que esse cenário de ter equipes mais fracas batendo de frente e atacando as equipes que hoje é aqui o trio de ferro do Recife, é algo comum se você for ver em outros países também. Lembro que nesta temporada o Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei por uma equipe da terceira divisão. E se você for buscar em outros cenários, na Inglaterra também acontece eliminações precoces, na Alemanha também, enfim. Acho que isso é um cenário que a gente está vendo no mundo do futebol de um modo geral, e eu acho que é muito por conta das táticas que hoje acaba sendo uma base exigente para ser um treinador aqui no mundo do futebol, no mundo do futebol de modo geral.
Foram tantos assuntos no Santa Cruz, né, de domingo para cá, e um deles teve relacionado ao Carlinhos Bala, né? Bala, que foi jogador do Santa, do Sport, do Náutico, e o Bala estava começando, né, um período de estágio no Santa Cruz. Ele foi jogador do Galo, né? Tanto no Náutico quanto no Sport, e estava começando esse trabalho. E aí, com essas mudanças que aconteceram no Santa, o Bala também acabou tendo o seu estágio encerrado, e ele disse que foi por uma pressão da torcida organizada do Santa Cruz, por conta dele ter participado da eleição do Sport, né? Vamos ouvir então o que disse o Bala, explicando essa situação, que também esteve no meio de tantas nesse cenário turbulento do Santa de domingo para cá. Vamos soltar aí o que disse o Carlinhos Bala sobre esse estágio que ele estava começando a desenvolver no Santa, mas que não vai mais.
Eu fui, tinha falado com um Galo, né? Eu já tinha trabalhado com ele no Sport e no Náutico para fazer um estágio por conta do projeto que eu tenho, né? Que é o CB11. Faz 4 meses que a gente tem um projeto social, e esse projeto é bom para que a gente possa tirar os meninos da favela, né? Doentes de criminalidade, para que a gente possa formar um cidadão. Que a gente sabe que, às vezes, nem todo mundo que está num projeto, que está tentando ser jogador de futebol, vai ser jogador de futebol. Mas se ele não for jogador de futebol, pelo menos vai ser um homem, vai ser um cidadão. Assim como eu fui, mesmo morando em favela, consegui vencer, para a graça de Deus, e consegui ser um homem e ser um atleta profissional, né? Mesmo com todas as bagunças que eu fazia. E Galo falou com o presidente, e o presidente aceitou, né? E aí eu fui na sexta, fui no domingo e fui hoje de manhã. E quando eu tava indo agora de tarde, o Roberto ligou pra mim, disse que o pessoal da Inferno Coral foi lá na sala do presidente com uma foto minha, na eleição que teve aí, e exigiu que o presidente me demitisse, né? Aí eu perguntei, ô Roberto, demitir por quê? Porque eu tava só fazendo estágio. Mas a gente agradece ao presidente, a gente sabe da pressão que ele está tomando por conta da equipe, a gente sabe também a pressão que ele está tomando por tudo que está acontecendo no Santa Cruz, né? Eu acho que o menos culpado aí é ele, né?
Tá aí, Marcelo. Carlinhos Bala explicando por que não vai seguir seu estágio no Santa. É uma situação ruim, né? A gente tentou falar com o Joaquim Bezerra e não conseguimos para ele falar sobre essa versão que o Bala tá dizendo, que foi a pressão do organizado que fez com que ele saísse dessa função que ele estava começando.
Foi até um assunto que a gente estava debatendo no Movimento Esportivo agora na Rádio Jornal, que era a questão da força da torcida organizada, que estão começando a tomar conta aí, não só do Santa Cruz, como também do esporte, né? E o caso de Bala, eu fiz questão de fazer com que Bala desse o depoimento, para que ele ainda tenha aí a colaboração da história com o Roberto Jesus, que é o assistente técnico. Foi Jesus que informou a Bala o motivo da sua não permanência. Agora, tudo foi rápido, né? Começou sexta, assistiu o jogo no sábado, ou no domingo. Na segunda ia trabalhar, a Galo foi demitido, mas ele ficou. E à tarde, acabou saindo.
João, situação é...
Eu acho assim, o Carlinho Bala não está preparado para ser assistente técnico. Não está. Mas a partir do momento que é um estágio não remunerado, pro cara apenas acompanhar os treinos...
E não é qualquer um, né?
É um cara que tem uma história no clube também, eu acho que poderia ser liberado, sim. Eu não acho que ele tá pronto para ser contratado como assistente técnico. Mas para fazer um estágio, eu acho que é até deselegante, né? Um cara que já deu títulos aí ao Santos, já deu acesso, e ser proibido de fazer um estágio de graça, eu acho que tudo isso aí é repercussão de torcida. Sem dúvida.
Pois é, o Ozias está comentando aqui no chat no YouTube que Bala é passado. Comentando aqui, o Ozias, ele estava começando, vai começar um estágio. Ozias, então. O Edson, esse ano o Santa vai descer para a Série D, está dizendo o Edson aqui. O Jailson Alexandre Nascimento, sou santacruzense e digo, o mais querido vai ser rebaixado para a 2 do Pernambucano. Que é isso, Jailson? Deixa de ser tão pessimista, amigo. O José Valdir, falando aqui também no Zé Teodoro, mais um que pede o Zé Teodoro. O Danilo, que é o Derley, o Eli Carlos, é fora, né? Não tá querendo aí a continuidade do Derley e também do Eli Carlos. Então, pessoal, participando bastante aqui pelo painel interativo, também pelo chat no YouTube da Rádio Jornal. Bom, enquanto o Pedrinho tenta aí o contato com o Birigui e também com o Mazarop, que são dois ex-goleiros que vão participar do programa de hoje com a gente, né, em homenagem aí aos goleiros. Vamos falar agora do Náutico. João, o Náutico ontem acabou sua cena de vitórias, né, não bateu esse recorde que estava querendo, né, de 8 vitórias seguidas no Pernambucano. Ficou no empate, mas no jogo movimentado, né? Pedrinho conseguiu? Pronto, então já que estamos falando do Náutico, jogo movimentado, não foi, João? 2-2 ontem. Rapidinho,
Náutico movimentado, um bom jogo. Eu acho que os jogos do Náutico têm elevado o nível do campeonato um pouco, né? Tem jogos de equipes que não têm qualidade para atacar e ficam lá atrás, que tem realmente deixado as partidas chatas. Agora, os jogos que o Náutico tem apresentado pela proposta dele, ele ataca e também é atacado, né? Porque ele se atira, às vezes, quando não tem o Djavan, eu acho que sente falta, fica um espaço muito grande no meio campo. Então eu acho que os jogos do Náutico têm sido interessantes por isso, não só por eles, mas pelo espaço também que ele tem oferecido, os adversários têm jogado bem também.
Aproveitando que o assunto aqui é o Náutico, dá boa noite ao Mazarop, né? Goleiro que vestiu a camisa alvirrubra em 1984, né? O Mazarop também, jogou pelo Vasco, Curitiba, Grêmio, né? Foi campeoníssimo pelo Grêmio. E em homenagem, falando do dia do goleiro que foi ontem, dá boa noite ao Mazarop. Mazarop, boa noite, prazer falar contigo.
Alô, tá dando problema.
Já a gente tenta de novo falar com o Mazarop. João, então seguindo, é um jogo que saiu um pouco do normal, porque o Náutico vinha ganhando todos os jogos, sofreu mais 2 gols, fez 2, então foi um jogo movimentado e que você acha que pode ser de alguma forma positivo pro Náutico não ter vencido mais esse jogo?
Esse jogo vai servir como exemplo nos bastidores, né? Principalmente, eu não achei que o Náutico fez um jogo ruim, muito pelo contrário, acho que o Náutico criou bastante, só de bolas na trave. Pô, a gente não pode achar que o time foi mal se ele fez 2 gols, meteu 3 bolas na trave e o atacante dele perdeu 2 gols de cara. não jogou mal, ele não foi eficiente, né? Ele não aproveitou as oportunidades. E aí existiu, não vou dizer que desleixo, mas um pouquinho de falta de foco, porque o time já estava classificado. O Chiesa precisando, o Náutico precisando ganhar, Chiesa tinha dado uma bomba ali no lado e tinha feito gol. Não tinha tentado uma bola, mas por se cobertura.
Mas se bem que eu achei mais recurso, porque o goleiro saiu, tinha dois zagueiros de lado, eu achei
mas,
que
teve
o goleiro
estava
na frente dele.
Teve, né? O primeiro lance também que ele tentou botar nas pernas do goleiro, né? É. Ele e o goleiro. Eu achei que ele queria fazer gol bonito. Tem o direito dele, o time já está classificado, mas faz falta. E isso vai ser passado, eu soube, para os jogadores, para que não se repita no clássico. Tem oportunidade, faz gol.
Marcelo, você até comentava, a gente comentava ontem depois do jogo, dos gols, né, a quantidade de gols que o Náutico vem levando. O Hélio não gosta muito desse assunto, mas fato é que foram mais dois, né, que o Náutico levou ontem.
O Náutico tem 8 gols sofridos, né? Se não, são 8 gols jogos, então um a cada jogo, a média. Né? Eu acho que é o seguinte, eu até comentei hoje também, assim, na rede social, que é o seguinte. Eu admiro uma coisa que tem no Náutico. Nós já está classificado, já está fazendo uma campanha, né, irrepreensível, e ninguém diminui o ritmo. Está todo mundo mordendo, querendo que o Náutico vença todos os jogos. O Náutico entra em campo realmente com a postura para vencer todos os adversários. Isso é maravilhoso para um clube, né? Isso é bom para a torcida, isso é bom para a equipe, que tem uma Série B pela frente difícil. Então eu já vi declarações do Hélio dos Anjos dizendo isso: ó, minha equipe tem que ir para cima o tempo todo, porque tem que ter essa cobrança, tem que ter esse ritmo, porque se você arrefecer e vai, estou classificado, para retomar fica complicado. Foi o que aconteceu com Santa Cruz, por exemplo, na Série C do ano passado. Arrefecer para retomar complicou-se. Agora, a gente também, no papel de nós, a gente da imprensa, de avaliar o cenário, e isso tem que servir também para os dirigentes e para quem faz o Náutico, ouvir e aceitar e descartar o que não é útil e absorver o que é útil. O Náutico tem suas deficiências, ninguém é imbatível, não estou chamando aí de time batível, de é o time maço e tal. É um bom time o Náutico para esse início de temporada? É. Para a Série B? É? Não sei. Então, as mazelas estão aí para quem quer que vê. A defesa do Náutico, ela deixa a desejar, ela tem falhas. O time do Náutico, no primeiro tempo é um, no segundo tempo ele cai de rendimento. A gente já viu isso. Então, cabe à diretoria do Náutico e Hélio observar e dizer: realmente a gente precisa melhorar nisso aqui. Porque ninguém é 100%, não, nem os times da Europa. Né? Então, o merecimento do Náutico em relação a estar nessa primeira colocação, parabéns, acho que o Náutico merece. Muito legal também ver o Náutico querendo vencer os seus adversários, independente de quem seja, mostrando uma atitude ofensiva, também é legal, bacana. Tem que ter esse ritmo para a Série B, mas tem suas falhas e a gente está aqui para apresentar, para a gente analisar. E a diretoria do Náutico fica à vontade de aceitar, não. Eu não entendo só a irritação. Eu não entendo, a gente fala e aí, não, porque não sei o quê. Ficou meio chateado, eu vi ele meio chateado quando perguntou por causa da queda de rendimento. Existe essa queda de rendimento. Até essa pergunta foi feita no clássico contra o Santa Cruz. E é natural que haja a queda de rendimento no clássico. O adversário está perdendo 2-0, Galo na oportunidade fez uma mudança, o Santa mudou sua atitude.
Agora ali foi esperou. Contexto, viu?
Só que essa espera demorou.
Ali foi contexto, viu, Marcelão? Porque ali é o seguinte, é uma chateação do Hélio, talvez, por quem tá fazendo a pergunta. Porque tem uma coisa talvez, amadora,
aí, tudo bem.
Que ali eu já disse, inclusive, aos dirigentes do Náutico. Tem uma coisa amadora, que é um torcedor que faz pergunta na entrevista coletiva do Náutico. Ontem mesmo ele abriu a entrevista coletiva dizendo assim...
Geralmente é assim, né?
Não, ele abriu a entrevista coletiva...
Geralmente ele abre.
Não, e ele disse assim, nós conseguimos uma bela vitória. Nós não, meu amigo. Quem conseguiu foi o Náutico, você ali é jornalista. Então, talvez ele tenha se chateado também, porque toda vez tem uma pergunta dele, do torcedor, com uma pitadinha de torcida mesmo na pergunta.
Sim, verdade.
Talvez seja isso, né? Talvez seja isso. Talvez quem fez a pergunta já tenha histórico aí com ele. Mas eu creio isso. Ninguém é super máquina nesse futebol brasileiro. Muito menos as equipes aqui do futebol pernambucano.
A gente está tentando ainda o contato de novo com o Mazzaropi. Enquanto ele não responde, a gente não restabelece a conexão. Vamos ler mais mensagens aqui. O Renato está muito crítico, viu, João? Olha o que o Renato está dizendo aqui pelo painel. Eu já falei 10 vezes que o Náutico tem que trazer no mínimo 8 jogadores. Um goleiro, 2 zagueiros, 2 laterais, 2 meias e um atacante. Principalmente no gol. Realmente está criticando aí o Alex Alves.
Acho que o Náutico precisa de um goleiro.
Mas
10 não. Mais 8 contratações, não precisa.
Acho que nem para a Série B isso, né? Não, não vai trazer para a Série B, né? Não acho precisa. Que vão ser menos contratações. Mas ontem foi ruim pro Alex, né? Aquele, principalmente aquele segundo gol, né, João? Achou que dava pra pegar aquele segundo gol?
Eu não acho que o Alex tá falhando. Mas ele não... É uma questão pessoal. Não tenho confiança no Alex. Ele ainda não fez uma partida assim que me convencesse. Esse goleiro é o titular. Jefferson já fez diversas partidas que eu já acho que ele até poderia estar titular e Alex no banco. Mas... É opção do treinador, ele tem mais experiência, né? Tem mais currículo. O Hélio disse que queria um goleiro mais experiente. Agora, o Hélio conhece mais do que eu o jogador. Eu não acompanhei muito o Alex quando ele não estava no Náutico. Agora, no Náutico, ele ainda não fez uma partida que me passou confiança.
É, o Carlos aqui de Jardim Brasil...
E não tem falhado, na minha visão. Só acho que ele não passa confiança.
É, não fez também uma grande partida, né? Uma grande defesa. É, não qual, fez? Qual a grande defesa do Alex? A gente não lembra. É, o Carlos aqui de Jardim Brasil 1, os clubes de Pernambuco querem viver a realidade de outros clubes e terminam caindo nos mesmos erros. Não consigo entender como o nome de um Sérgio China e outros que fazem um bom trabalho com pouquíssimos recursos nunca é falado nos clubes daqui, disse o Carlos pelo painel interativo. O Júlio César pelo YouTube da Rádio Jornal dizendo que está com medo já de começar os nacionais das séries A, B, C e D, diz aqui o Júlio César. O Marcos Santos está gostando muito do programa. Obrigado, Marcos. É, João Vitor. João Vitor, quando vem aqui, a audiência realmente sobe. E ele vai contar uma bomba. No décimo programa dele aqui.
Décimo programa.
Ele vai contar uma bomba para a nossa audiência bater o recorde.
Mas o Bahia tá virado, viu, Marcos?
Sul-Americana. Eu tenho um pedido a fazer, viu, João?
Diga, amigo.
Já que você declarou aí que gosta de um forrozinho, para a gente aumentar a audiência... Se dançar um forrozinho aí no estúdio da Rádio Jornal.
Aí eu acho que a audiência não vai ser boa, não, viu?
Aí com 50 programas, né, João?
Porque o povo tá ouvindo o blog do torcedor no ar atrás de conteúdo, né? E vê um ridículo dançando forró, aí o povo não vai gostar. Agora eu falei do Bahia, o Bahia tá ganhando de 4-0 na Sul-Americana, gente. 4-0 pro Bahia.
O Bahia que faz a final da Copa do Nordeste com o Ceará no próximo sábado, jogo com transmissão da TV Jornal. Primeiro jogo em Pituaçu e o segundo jogo no Castelão. O Bahia, de fato, quando... esse ataque do Bahia em placa, tá difícil parar. São hoje os dois principais times do Nordeste, Marcelo, Ceará e Bahia?
São, sim, sem dúvida alguma. Vocês estão falando aí do resultado, né? O João falou aí do resultado do Bahia, e tem o jogo do Ceará também que eu tenho observado. São duas equipes que têm uma... Além da qualidade, tem a confiança lá em cima, né? São duas equipes que entram em campo dizendo assim, ó, nós vamos vencer o jogo. Independente do adversário. Ah, o adversário é mais forte, o adversário tem o ataque mais ofensivo, a defesa mais segura, enfim, não importa, eles entram em campo querendo a vitória e certos que vão vencer. Se vai vencer ou não, aí é outra história das consequências do jogo. Mas a consciência das duas equipes
se baseia no comércio.
E por isso que estão à frente de todo mundo. Por isso não, né? Pela qualidade mesmo, também a organização, planejamento, enfim.
Mandar um abraço pro Jânio Carlos, de Afogados da Ingazeira. A gente falou aqui do Afogados. Está falando, né, ainda do jogo do Náutico ontem contra o Afogados 2-2. Um abraço para você, Jânio. Jânio Carlos, de Afogados da Ingazeira. Pronto, temos agora no ar o Mazzaropi. Mazzaropi, me escuta?
Agora sim.
Pronto, muito boa noite, Mazzaropi. A gente falava aqui no programa do Náutico, que vive uma grande fase aqui no Campeonato Pernambucano. O Náutico... está invicto, venceu 7 jogos e empatou 1, ontem empatou com o Afogados. Então o Náutico, há uma grande expectativa do Náutico ser campeão pernambucano esse ano. O que você conseguiu naquele time de 84, né? O Náutico foi campeão naquele ano, o último jogo foi Náutico e Santa, naquele ano de 84, e o Náutico tinha você, Mazzaropi, Silmar, Alfredo Santos, Edson Gaúcho e Paulo Roberto, Manguinha, Baiano e Ademir Lobo, Denô, Roberto César e Neto Surubim, depois o Eider. Fala um pouquinho desse título, Mazzaropi. Você que já ganhou tantos, né? Pelo Grêmio, pelo Vasco, na sua carreira. Mas fala um pouquinho aqui sobre esse título do Náutico 84, em cima do Santa. Boa noite, obrigado.
Boa noite, é um prazer estar participando com vocês aí. E também feliz com a campanha que o Náutico vem realizando dentro do Campeonato Pernambucano. Eu cheguei no Náutico até num período, numa época onde o Náutico... tinha um projeto de buscar naquele ano a hegemonia do futebol pernambucano novamente, porque o Náutico 9 anos não era, não conquistava o título pernambucano, e eu recebi um convite do então finado treinador Enio Andrade, e eu resolvi aceitar, até porque eu tinha trabalhado já com o seu Enio, conhecia bem o trabalho dele, e resolvi então aceitar o convite, que para mim me honrou muito e foi importante para mim na minha carreira, na minha trajetória, essa passagem pelo Náutico. E no final do ano nós tivemos a felicidade de então quebrar o jejum do Náutico de 9 anos sem ganhar o título pernambucano, sagrando-se campeão pernambucano naquele ano.
Marcelo?
Mazzaropi?
Oi.
Oi, Marcelo Cavalcante, como é que vai? Prazer estar falando com você e obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu tenho uma pergunta a fazer a você. Eu sei que a gente está fazendo uma homenagem aos goleiros, e você foi jogador aqui do Náutico, tem uma história bonita também, como o Marcos falou, do Grêmio e tal, que é a seguinte, que eu tenho uma curiosidade em relação a ser goleiro. O que te fez ser goleiro? E se hoje você tivesse condição, você vendo futebol hoje em dia, né? Você gostaria de ser goleiro novamente ou seria outro jogador? Seria mais fácil de atuar no futebol de hoje?
Não, eu confesso que jogaria novamente no gol. Porque é uma posição que eu... Jogar no gol, você precisa saber jogar no gol. Até porque é uma posição diferente, né? Diferenciada. Tipo de treinamento, né? A carga de trabalho, ela é bem mais pesada do que a do jogador normal de linha, né? Mas é uma posição que carrega nos seus ombros a responsabilidade grande do equilíbrio da equipe. E você precisa gostar da posição para poder jogar no gol, né? E eu gosto muito. Eu gosto muito da posição de goleiro e eu tranquilamente jogaria novamente no gol sem nenhum problema.
Pedro?
Hoje você vê que goleiros tem que sair com o pé, né? Tem o jogador, é goleiro mais líbero. Você acha interessante essa proposta de ser goleiro hoje em dia?
Marcelo, minha pergunta seria justamente nessa base aí de que você está falando, que se justamente, qual seria a avaliação dos goleiros, a avaliação de Mazzaropi nos goleiros atuais, na forma que está sendo utilizado, porque eu considero que o goleiro foi a posição que mais evoluiu ao longo do tempo. Então, Mazzaropi, como é que você avalia a função de goleiro nos dias atuais?
É, eu sou de uma época que você não tinha a figura do treinador de goleiro, né? Concordo que houve uma evolução muito grande na posição, né? Essa questão de você jogar com o pé, eu acho que você sempre jogou, né? O goleiro é como todo profissional. Eu acho que você é atleta profissional de futebol, você tem que saber trabalhar com os pés, porque faz parte da sua função como atleta, né? A sua função é jogar futebol, né? Então você tem que saber todas as atividades que competem à sua profissão. Mas não é uma condição que o futebol brasileiro está acostumado, de você utilizar o goleiro hoje com a eficiência que você necessita. Acho válido, mas você tem que fazer todo um trabalho de reciclagem com a posição, né? Nós já tivemos aí ao longo aí da competições vários erros cometidos pelos goleiros, e no futebol brasileiro a cobrança ela é muito grande e ela é imediata, né? Então o pessoal também, o torcedor também tem que ter um pouquinho de calma, de paciência com os goleiros, porque não vai ser da noite para o dia que você vai mudar toda essa estrutura e essa característica do futebol brasileiro.
Ô Mazarop, hoje quem é o goleiro que você gosta? Esse goleiro eu gosto de ver jogar, é bom. É, quem é o goleiro que você admira? Pode ser brasileiro ou pode ser estrangeiro também?
Mas eu vou pelo futebol brasileiro. Tem um goleiro que eu gosto muito e que é o Santos, do Atlético Paranaense. Acho muito bom goleiro, é um goleiro que tem um bom posicionamento, tem uma boa agilidade, sabe jogar também com o pé, né? Então hoje eu fico com o Santos e tem o Everton do
Palmeiras.
Do Palmeiras também, que vive um bom momento, né? São fases, né, que o atleta tem. Ele vive um bom momento. Então são dois goleiros que me chamam bastante a atenção.
Marcelo?
Ok, né? Mazarop, queria agradecer a sua participação, desejar boa sorte e que a gente, em outras oportunidades, a gente tem contato aqui agora, né? Então a gente vai tentar manter um contato nas próximas oportunidades para a gente falar sobre futebol.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aos ouvintes, aos pernambucanos, em especial a torcida Tibu Coroado, né? É uma torcida que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, e sou grato pela maneira com que me acolheram. E a gente está acompanhando, eu acompanho sempre, até porque o Náutico faz parte da minha história, né? E eu sou muito, muito grato ao Clube Náutico Capibaribe por ter me dado o privilégio e a honra de fazer parte, principalmente numa época áurea do clube, né, que foi aquela conquista de 84, né? Então, para mim foi uma honra muito grande. E nós estaremos sempre aqui à disposição dos amigos.
Valeu, Mazarop. Obrigado. Obrigado mesmo.
Valeu, querido.
E de um goleiro para outro, vamos falar agora rapidinho no finalzinho aqui do programa com o Birigui, goleiro histórico, jogou no Guarani, jogou no Santa Cruz, jogou no Sport também, já depois que passou pelo Santa, mas a sua trajetória aqui em Pernambuco, claro, é muito enaltecida pelo bicampeonato conquistado pelo Santa em 86 e 87, em duas partidas extras contra o Sport, 0-0 em 86, 1-1 em 87, e o Santa bicampeão. Esses títulos são históricos, né, Birigui? Boa noite, obrigado por participar do programa.
Ah, boa noite a todo o povo de Recife, né? Em especial a marca Tricolor, né? Sempre é bom estar falando com vocês. Realmente, dois títulos históricos, sendo conquistados lá na Ilha do Recife, tem um sabor especial.
Marcelo?
Eu não ouvi o Birigui. Birigui está aí. Ah, eu estou sem ouvir, Marco.
É, tá baixinho o som do
Birigui. Pega aí.
E agora, Birigui?
Oi.
Birigui, pode falar novamente, porque a gente tava com retorno baixo aqui.
Ah, legal. Boa noite, então. Boa noite.
Agora sim.
Especial Massa Tricolor, bom falar com vocês novamente. Realmente, os títulos de 83 e 87 foram históricos, mesmo porque foram os dois na casa do esporte, na Ilha do Retiro. Então, realmente, foi dois títulos bastante comemorados por nós.
O Birigui, Marcelo Cavalcante, boa noite. Obrigado por ter atendido a nossa ligação, ter te presente com a gente. Eu queria que você falasse de um episódio curioso, assim, falasse bem brevemente, porque nós estamos com o programa já acabando. Mas eu lembro que você fez essas duas participações no Santa Cruz, que você foi ídolo. Você, para mim, foi o primeiro goleiro que eu vi, garoto, fechar gol assim aqui no futebol pernambucano. Vocês ainda disputavam uma posição titular com o Luiz Neto, né? Era sempre você e o Luiz Neto ali brigando pela titularidade. Mas teve uma passagem sua aqui no Sport em 89, e você já falou isso, eu acho curiosa essa história, que quando você entra como pelo Sport, a torcida Santa Cruz chama Birigui Tricolor, você faz, não, amigo, não dá pra jogar contra Santa Cruz, né?
Foi realmente isso. A ilha tava lotada, né? Naquela época comportava 50 mil pessoas, era a primeira vez que eu jogava contra Santa Cruz, primeira e única, né? E depois daquele jogo, realmente, não tive mais condições de jogar contra meu ex-clube, que eu amo tanto, né? Quando eu entrei no estádio lá, a torcida do Sport, para zoar, a do Santa Cruz, começou a dizer, Rodrigo é nosso rei, eu achei que ia levar uma vaia do Santa Cruz, aí a do Santa Cruz, do outro lado, o Rodrigo é tricolor. Então, ficou as duas torcidas gritando meu nome, que foi um momento marcante na minha vida. E após esse jogo, eu vi que eu não tinha mais condições de jogar contra o querido Santa Cruz. É, eu jogava ainda em Portugal, tinha esse imposto emprestado. É, entreguei todo o dinheiro que eu tinha recebido e fui embora.
Pedro, pra gente encerrar, rapidinho.
Briguí, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz com o Mazzaropi anteriormente e queria que você avaliasse a posição de goleiro atualmente, porque eu considero que foi uma das posições que mais evoluiu ao longo do tempo. E eu queria que você fizesse essa avaliação geral. Como estão os goleiros no tempo atual?
Nós estamos muito bem servidos de goleiro aqui no Brasil, né? Houve evolução pela técnica, a tecnologia, né? Mas na nossa época os goleiros eram muito mais seguros, né? Não rebatia tanta bola, quando saía do gol, saía realmente para segurar. Mas hoje o Brasil está muito bem servido, tá? Cresceu muito na posição de goleiro, não era tão assim, o pessoal não dava tanto valor, não era valorizado na nossa época. Mas hoje está tão valorizado como um atacante. Um time grande tem que começar com um grande goleiro. Mas realmente houve uma evolução muito grande daquela época para cá, mesmo porque existem preparadores especiais, específicos, né? E com isso o crescimento, eu fico satisfeito hoje que o Brasil está sendo muito bem representado com grandes goleiros jogando na Europa.
Ok, Birigui.
Birigui, muito obrigado, hein? Tem pergunta aí, Frank?
Um abração. Boa noite, hein?
Não, a gente está no finalzinho, né, do programa. Outro dia a gente combina para bater um papo mais duradouro com o Birigui, sem dúvida, com grandes histórias aqui no futebol pernambucano. Isso, bom, e o horário se foi, né? Já chegando já perto das 9 horas aqui, desta terça-feira, fim de mais um Blog do Torcedor no Ar. Agradecer ao Mazzaropi e ao Birigui, que abrilhantaram o nosso programa de hoje. A gente tentou fazer uma pequena homenagem ao Dia do Goleiro, que foi ontem, então hoje não teve programa por conta do jogo do Náutico. Então hoje a gente trouxe essa homenagem aqui para vocês. O Osias gostou muito, né? Birigui, Luiz Neto, bons tempos, foi a disputa que o Marcelo falou. O Júlio César, esse sim, esse seguro Mazzaropi, goleiro fora de série, parabéns. Valeu, Júlio. E a todo mundo que participou, tanto no painel interativo.
Lembrando, Marcos.
Diga, Marcelo.
Que o Mazzaropi veio jogar aqui em 84, ele tinha sido campeão da Libertadores pelo Grêmio, né? Você vê como foi impactante a contratação do Mazzaropi pelo Náutico naquela época.
E depois ganhou a Copa do Brasil pelo Grêmio em cima do Sport em 89. Agradecer também ao Renato. Exatamente. Aqui pelo painel interativo e a Pedro, Marcelo e João. Valeu por mais um Blog do Sono A. Amanhã a gente volta. Amanhã não, amanhã tem jogo, tem rodada, então na quinta-feira a gente volta às 8 da noite com o nosso debate aqui, a versão rádio do nosso Blog do Torcedor. Valeu, pessoal.
Um abraço.
O Blog do Coração do Torcedor Pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no ar.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.